Boa noite aos colegas que fazem curso Imagens. O propósito é conversar a partir de algo que no futuro pudesse ser uma filosofia da fotografia. O título da obra no alemão é Ensaios para uma futura filosofia da fotografia. Então, você já vem para onde estava se direcionando essa caixa preta, né, a máquina fotográfica. Uma obra muito bonita e que traz inúmeros ensinamentos e reflexões para o que estamos tratando. Lembrem, por favor, que nós veremos esse trabalho dentro da trajetória do curso Imagens, que a partir de agora também é uma preparação, um requisito para a semana de estudos em Ponta das Canas, que acontece daqui 3 meses. Nesse ponto, nós estamos tratando exatamente dos trânsitos, ou seja, vocês estudam historicidade e então a estrutura do pensamento. Lá na estrutura do pensamento aparece algo com um nome esquisito, autogenia, que é a relação entre os tópicos, ou seja, dentro de uma pessoa, quando diante de um evento, as emoções conversam com as buscas, com o raciocínio ou com qualquer outra coisa, quando estudamos essas relações, aí estudamos esse nome, os estudos autogênicos. Quando nós consideramos o que há para além da estrutura do pensamento da pessoa, aquilo que está fora, completamente fora do alcance da estrutura, aí estamos falando de ambientações sinonímicas. São espaços que transcendem o nosso aparato humano. E estamos conversando os elementos de trânsito. Não é? E esta obra que traz inúmeras reflexões sobre o que estamos tratando. Bem, quem já andou pesquisando um pouco em torno deste autor, deste filósofo, William Flisser, ele é tcheco, né? Ele morou aqui no Brasil, já é um filósofo falecido, ele teve que sair da Tchecoslováquia porque ele era de origem judaica e por conta da guerra e do nazismo, vocês sabem que ali houve problemas quanto à etnia dele e ele teve que vir embora. O pai dele era um grande professor universitário e ele teve a oportunidade de estudar em boas escolas, e aqui no Brasil ele desenvolve esse trabalho. Um trabalho que encontrou muitas dificuldades na Europa. Só quando da publicação do texto que hoje nós veremos aqui, a Europa se abre a esse autor e ele ganha realmente destaque muito grande na academia. Há muitas discussões na Alemanha sobre o trabalho que nós veremos hoje aqui. Para fazermos uma introdução ao que virá, vamos ouvir uma canção de um compositor e músico brasileiro sobre fotografia.
Hoje o mar faz onda feito criança, no balanço calma a gente descansa. Nessas horas dorme longe a lembrança de ser feliz. Quando a tarde toma a gente nos braços, sopra um vento que dissolve o cansaço, e é o avesso do esforço que eu faço pra ser feliz. E o que vai ficar na fotografia são os laços invisíveis que havia, as cores, figuras, motivos, o sol passando sobre os amigos, histórias, bebidas, sorrisos e afeto em frente ao mar. Quando as sombras vão ficando compridas, enchendo a casa de silêncio e preguiça, nessas horas é que Deus deixa as pistas pra eu ser feliz. Quando o dia não passar de um retrato, colorindo de saudade o meu quarto, só aí vou ter certeza de fato que eu fui feliz. E o que vai ficar na fotografia são os laços invisíveis que havia, as cores, figuras, motivos, o sol passando sobre os amigos, histórias, bebidas, sorrisos, café em frente ao mar. As cores, figuras, motivos, o sol passando sobre os amigos, histórias, bebidas, sorrisos e afeto em frente ao mar.
Nesta obra que vamos agora estudar, Flisser, ele comenta que toda a obra é baseada nas aulas que ele deu na França e na Alemanha e que depois viriam a ser publicadas em 83. No início ele coloca um glossário, e o glossário vem acompanhado do seguinte: para uma futura filosofia da fotografia. Interessante ler esse glossário, os termos que ele coloca, para depois, à medida que vamos avançando, não existir dúvidas sobre isso. Como, por exemplo, ele vai usar muito a expressão imagem técnica. É uma imagem que é feita por um aparelho qualquer, filmadora, máquina fotográfica. Quando ele fala da fotografia, lembrem, a obra é de 83, então a fotografia a qual ele se refere é aquela de papel, que é essa quando ele fala sobre isso. Outra palavra que merece aqui um comentário inicial que ele coloca no glossário: quando ele se referir a aparelho, ele vai falar muito sobre aparelho. São brinquedos, ok? Um aparelho é um brinquedo que simula qualquer forma de pensamento. Isso é um aparelho. Computador, muitas vezes, é um aparelho. A máquina fotográfica, às vezes, é um aparelho. Qualquer coisa que simule uma forma de pensamento. Vamos lá, então. A obra apresenta algumas dificuldades, mas juntos vamos procurar trabalhar. A cada momento faremos relações com o que estamos estudando em filosofia clínica. No início, o primeiro capítulo trata da imagem. Imagem. O Flisser é um filósofo cuidadoso com as definições. Então, a obra inteira é pontuada por definições. Ele procura muito a aproximação da exatidão daquilo que ele pretende nos passar. Então, inicialmente ele nos diz: imagens são superfícies que pretendem representar algo. Isso são imagens, para ele. Okay? Qualquer superfície que pretende representar alguma coisa, isso é uma imagem. Por exemplo, quando você vê uma fotografia em papel, isso está procurando representar alguma coisa? A sua festa de aniversário com seus amigos, ou no seu iPhone, a foto da festa, isso é uma imagem. Porque está procurando representar o que houve, você quer mostrar para alguém. Okay? Qualquer superfície. Então ele diz: as imagens são o resultado do esforço de se abstrair duas, ao menos, das quatro dimensões, espaço-temporais, para que se conservem apenas as dimensões do plano. Devem sua origem à capacidade de abstração específica, que podemos chamar de imaginação. Bom, a nossa imaginação, segundo o autor, ela vai além, né? Ela codifica as quatro dimensões. Você enquanto a imagem fotográfica vai mostrar apenas duas, com a nossa imaginação nós construímos elementos tridimensionais, ou mais, né, polidimensionais. Com a imaginação, a gente vai muito além do fator da imagem. Então ele diz, o fator decisivo no deciframento de imagens é tratar-se de planos. O significado da imagem encontra-se na superfície e pode ser captado por um golpe de vista. No entanto, tal deciframento produzirá o significado superficial dela. Quem quiser aprofundar o significado e restituir as dimensões abstraídas, deve permitir à sua vista vaguear pela superfície da imagem. Muito bem. Então, vejam, com a imaginação nós vamos muito além dessas coisas. Agora, quando você terá uma imagem de algo, essa imagem será apenas bidimensional. Vocês trabalham com clínica, então os senhores sabem. Você pode ver uma imagem bidimensional no papel e nada impede você de construir com a imaginação outras dimensões para ela. Né? Em alguns casos nós teremos até dificuldade de saber o que é uma imagem, conforme o filósofo definiu, do que é uma imaginação. Né? Um exemplo disso é quando você, ao olhar uma fotografia, está ao mesmo tempo olhando a fotografia e pensando no que as pessoas ali estão fazendo, brincando, que atrás de alguém está aquela criança peralta lá com a bola escondida e tudo mais. Quer dizer, você está usando as duas dimensões a um só tempo, imagem e imaginação. Ah, agora vem uma definição muito importante para o trabalho de hoje. Por favor, anotem. Ele diz assim, quando nós vagueamos pela superfície, o olhar vai estabelecendo relações temporais entre os elementos da imagem. Um elemento é visto após o outro. O vaguear do olhar é circular, tende a voltar para contemplar elementos já vistos. Bom, ele está tratando aqui de tudo que construímos até aqui em arte, em elementos pictóricos ao longo da história da humanidade, né? Ele diz, no tempo linear, o nascer do sol é a causa do canto do galo. No circular, quer dizer, quando você retorna então depois da imagem, né, como ele falou, no circular, o canto do galo vai dar significado ao nascer do sol. E este dá um outro significado ao canto do galo. Em outros termos, no tempo da magia, um elemento explica o outro. E este explica o primeiro, o significado das imagens. É o contexto mágico das relações reversíveis. Eu peço aos senhores um pouco de paciência no início dessa aula, com esses termos, essas definições, são muito importantes para em seguida podermos aprofundar. Nós vamos entrar em considerações muito bonitas. Essa obra do William Flisser é um clássico hoje e vocês rapidamente poderão compreender por que ela se tornou um clássico, assim que nós transpusermos essa etapa dos conceitos, que é um pouco cansativa, sobretudo para quem não é da área da filosofia, fica um pouco, às vezes, demasiado, né? Tantos conceitos, tantos termos, definições. No entanto, esse empenho, acredito, valerá a pena. Logo em seguida, os senhores verão como, por onde ele vai caminhar e o horizonte que se abre com essas reflexões dele. Bem, agora vamos aproximar e já podemos fazer as primeiras conversações com filosofia clínica. Ele nos coloca algumas páginas depois o seguinte. Evidentemente não temos no espaço de 2 horas como ler uma obra inteira dessas. Convido, como sempre faço, a lerem na íntegra depois do trabalho. Aqui eu separei inúmeros temas e trechos e assinalei aqui o livro para podermos dialogar com ele. Então ele diz, imagens são mediações entre homem e mundo. São mediações entre homem e mundo. Eis as imagens. O homem existe, isto é, o mundo não lhe é acessível imediatamente. Imagens têm o propósito de lhe representar o mundo. Então você chega para um amigo, você acabou de voltar de uma imersão como a que fizemos lá em Cartagena, no Mar do Caribe, e você mostra uma linda imagem para ele, né, do museu no centro da cidade, com o sol ao fundo, você mostra para o seu amigo. Isso que você está mostrando é uma imagem. Ela está mostrando para o seu amigo uma representação de mundo. Okay? O mundo ali, aquele lugar não está acessível ao seu amigo e nem mais a você, a não ser como lembrança. A imagem é a mediação entre nós aqui e esse elemento que já está em outro tempo e tudo. Ela serve para isso. Ele diz, mas ao fazê-lo, as imagens entrepõem-se entre o mundo e o homem. Ou seja, você agora, quando vai considerar Cartagena, você pensa pela imagem que você está mostrando para o seu amigo. Ele está olhando a imagem e você está falando de Cartagena. A imagem está entre nós aqui e Cartagena. Seu propósito é serem as imagens os mapas do mundo, mas passam a ser biombos do mundo. O homem, ao invés de se servir das imagens em função do mundo, passa a viver em função das imagens. Então, você começa a considerar Cartagena a partir dessas imagens que você tem aqui. Cartagena não está mais acessível, mas pela imagem você pode sentir até o cheiro, o banho de mar que você tomou, o vento quente que sobra abafado sobre o rosto, tudo isso a imagem já te permite fazer. Ela foi além do seu papel. O homem se esquece do motivo pelo qual imagens são produzidas. Servirem de instrumentos para orientá-lo no mundo. Olha o que ele está colocando. Instrumento. É uma ferramenta a imagem. A imaginação torna-se então uma alucinação. E o homem passa a ser incapaz de decifrar imagens, de reconstituir as dimensões abstraídas. Ele diz que no segundo milênio antes de Cristo, essa alucinação aí alcançou seu apogeu. E aí houve um problema tremendo, não é? Porque ele disse, começamos a perder o contato com as coisas em si mesmas. Você já não tinha mais o contato com a folha da árvore propriamente, o aroma da grama recém-cortado, nada. Você tinha contato com as representações. E houve um momento em que houve uma preocupação em torno disso. Ele disse, surgiram pessoas, então, empenhadas no relembramento. É um neologismo que ele constrói. No relembramento da função originária das imagens. E passaram a resgatá-las. A fim de abrir a visão para o mundo concreto que agora estava escondido nas imagens. Ou seja, foram tão longe nessas pinturas e invocações que quando você olhava para aquilo, você já não tinha mais, por exemplo, nesse exemplo que eu passei, Cartagena. Você olhava a fotografia dizendo, eu não vejo Cartagena nessa foto aqui. E aí então surgiram pintores, artistas, pessoas interessadas, nós temos que quando olhar para a foto, isso dizer respeito ao que está ali, ó. E não outra coisa. Ele prossegue nos dizendo, função original, passaram a rasgá-las a fim de abrir a visão para o mundo concreto. O método do rasgamento consistia em desfiar as superfícies das imagens em linhas e alinhar os elementos imagísticos. Eis como foi inventada a escrita linear. Então, Flisser nos diz aqui que o que nós entendemos como o ato de escrever, a escritura surge como uma maneira de amarrarmos isso que nós estávamos vendo. Interessante, quer dizer, por que não usar a própria pintura? Preferiram usar a escrita. Então a escrita daria o testemunho, diria lá há árvores, lá existe o mar, essas coisas. Ele diz, tratava-se de transcodificar o tempo circular, ou seja, aquele que você fica rodando e reinterpretando várias vezes, em linear de novo. Traduzir cenas em processos. Surgia assim a nossa consciência histórica, consciência dirigida contra as imagens. Porque as imagens já estavam tão longe daquilo que de fato elas se propunham a retratar, que tiveram que apelar para uma outra forma de imagem, que era a escrita. Então, eu vou descrever o que está ali. Ó. Era uma maneira também de desenhar, mas de outra forma, escrita linear. Né? Ele fala que esse fato era nitidamente observável entre os filósofos pré-socráticos, sobretudo entre os profetas judeus. Lembrando, Flisser tinha uma forte formação no judaísmo, então ele conhecia e foi buscar algumas fontes lá. A luta da escrita contra a imagem, da consciência histórica contra a consciência mágica, eu vou mais devagar, ok? A luta da escrita contra a imagem. Isso é claro, né? Quer dizer, ao invés de desenhar ali a árvore, escrevia, existe uma árvore à minha frente. Contra a consciência mágica caracteriza a história toda e terá consequências imprevistas. Algo saiu errado nisso. Sabe o que, que saiu errado nisso? Que ao fazer isso, a escrita, o homem acabou ainda se afastando mais do que já estava se afastando por conta das imagens. Para vocês terem uma ideia do drama que ele está tentando nos mostrar, é como se você fotografasse um lindo pôr do sol e ao ver a imagem saísse uma outra coisa. E aí você mostra para um amigo, ele diz, onde está o pôr do sol do Rio Guaíba que você disse que tinha tirado? E você olha e diz, pois é, era para ser, mas não é. Só que alguns já estavam enganados, eles olhavam para aquilo e diziam, não, mas esse é o pôr do sol. E outros dizem, eu não vejo isso. Como é que você está vendo tal coisa? Uma vez que a imagem era a mediação entre nós e o mundo, olha o que estava acontecendo agora com uma boa parte das pessoas. O que isso poderia ocasionar? Então ele diz, ao inventar a escrita, o homem se afastou ainda mais do mundo concreto, quando efetivamente o que ele pretendia era se aproximar desse mundo. A escrita surge de um passo para aquém das imagens e não de um passo em direção ao mundo. Os textos não significam o mundo diretamente, mas através de imagens rasgadas. O problema, então, estava muito seriamente colocado. Ele diz, a situação se complica ainda mais devido à contradição interna que já existia agora nos textos. São eles mediações tanto quanto os são as imagens. Seu propósito é mediar entre o homem e imagens. Olhem a encrenca que surge. Então, lá fora tem a árvore, a folha balançando ao vento. É? Nós queremos nos aproximar disso. Fazemos isso pela imagem. A gente desenha, fotografa a árvore para ter isso em outro momento. Já não era o bastante. Então agora eu invento a escrita para me reportar a isso que eu acabei de fotografar. Então para chegar até a árvore lá fora, primeiro eu vou até a escrita, depois eu vou até a fotografia e então a árvore. Olha, não é um movimento fácil e há muitas formas de se perder no caminho, não é? Há muitos atrapalhos e distrações até você chegar lá. Muitos. É isso que ele está colocando o problema. Ele diz, ocorre, porém, que os textos podem tapar as imagens que pretendem representar algo para o homem. Este passa a ser incapaz de decifrar textos. Não conseguindo reconstituir as imagens abstraídas, passa a viver não mais que para servir dos textos, mas em função destes. Surge a textolatria, tão alucinatória como a idolatria. Um exemplo impressionante de textolatria é a fidelidade ao texto, tanto nas ideologias, e aqui olhem o que ele vai citar, o marxismo, por exemplo, e as ciências exatas. Então você vai lá, pega o texto, lê o texto do autor e diz, bom, o autor está dizendo isso, que se nós fizermos tal coisa, tal coisa, tal coisa. Aí você, isso é para se aproximar de uma imagem, que essa imagem ainda tem que se aproximar do que de fato está acontecendo. E o Flisser nos diz, olha, estamos com um tremendo problema nas mãos. Porque se até as ciências exatas estão nisso, não é? Ele diz, a textolatria assumiu proporções críticas no percurso do século passado. A crise dos textos implica o naufrágio da história toda, que é estritamente um processo de recodificação de imagens em conceitos. Olhem a que distância então estamos daquilo que de fato houve. Isso eu estou procurando ser fiel ao pensamento do autor. Se traduzirmos isso e trouxermos para a filosofia clínica, já muda completamente o que estamos trabalhando. Não há nenhum problema em você não ter mais contato lá com a árvore e viver a imagem que você retirou dela. Nada. Algumas pessoas até se sentem melhor assim, se sentem mais próximas da... Vão ter mais a árvore na imagem do que na árvore propriamente dita. Alguns até, se tivessem contato lá com a árvore, as folhas, descobririam que são alérgicos a isso. Fica melhor na fotografia. Outros não. Preferem viver na literatura escrita aquilo que não poderiam viver nem na árvore e nem na imagem. Por isso que tem uma obra inteira para os senhores chamada Semiose, Aspectos Traduzíveis em Clínica, na qual é colocado isso. No nosso trabalho... Na historiografia das pessoas, nós procuramos entender, compreender qual é o elemento de semiose que mais se aproxima da vivência dela, ou mais indicado, ou possível, às vezes. Por exemplo, algumas pessoas vão vivenciar a afetividade, o amor, por exemplo, pelo dado de semiose tátil. É preciso que elas sejam acariciadas. A pele, por quem elas amam. Para outras pessoas não precisa ser assim. Uma palavra de carinho, uma palavra, um objeto acústico, sonoro, cumpre até melhor as funções de afetividade do que a relação tátil. Para outros, isso ainda é diferente. Para outros, vou colocar aqui no mudo. Pronto. Para outros, basta a lembrança de um momento feliz e, quer dizer, para cada pessoa isso é diferente. Mas Flisser aqui está colocando um elemento filosófico, não é ele não está tratando de filosofia clínica. O que ele coloca em filosofia nos ajuda muito a pensar, a partir desses estudos dele, como isso se passa em filosofia clínica. Com as pessoas que atendemos nas clínicas, nos hospitais, nos consultórios, não é? No nosso trabalho. Bem, agora, depois de toda essa tomada inicial, aprofundando já em muitas páginas dentro do livro dele, nós vamos cuidar da imagem técnica. Lembram da definição que eu coloquei lá para vocês do glossário imagem técnica, o que é? Imagem técnica é feito qualquer imagem feita por um aparelho. Seja a máquina fotográfica, você tirou uma imagem que tem no seu iPhone, isso é uma imagem técnica, tá bem? Por favor, me dá aquele aparelhinho para eu ligar aqui. Os colegas estão... está desligado. Vamos então à imagem técnica. O Flisser coloca, trata-se de imagem produzida por aparelhos. Aparelhos... são produtos da técnica, que por sua vez é texto científico aplicado. Imagens técnicas são produtos indiretos de textos. o que lhes confere posição histórica e ontológica diferente das imagens tradicionais. Historicamente, as imagens tradicionais precedem os textos. Vou repetir. Imagens tradicionais precedem, vêm antes dos textos, né? Por milhares de anos. E as imagens técnicas sucedem os textos altamente evoluídos. Prosseguindo os nossos trabalhos, após as considerações dos senhores, que só fazem enriquecer e aprofundar os estudos, vamos então agora tratar da imagem técnica, aquela imagem que é feita por um aparelho. Vejam, antigamente essa imagem não era técnica, não era o desenho, era escrita, agora aparelhos que fazem. Então você vai passear numa linda enseada, depois você quer ter a representação dessa linda enseada, pois um aparelho faz isso para você. Ele vai lá, tira a foto, quando você quiser, você tem como mediação daquela linda enseada a imagem que você colheu, imagem técnica. É isso que ele chama de imagem técnica. Então ele diz, o caráter aparentemente não simbólico, objetivo das imagens técnicas, esse caráter faz com que seu observador as olhe como se fossem janelas e não imagens. Por favor, não se enganem com a... Olha, olhar por uma janela e olhar para uma imagem, aqui ele coloca como coisas diferentes. Né? Então, a imagem seria olhar aqui para a foto que eu tirei ali da enseada linda onde eu passei com escuna. Isso é uma imagem. Janela, não. Eu abro a janela da minha casa e a escuna está ali embaixo. Estou vendo diretamente com os olhos onde está isso. Isso é uma janela. Ele diz que as imagens técnicas, vou repetir, o caráter aparentemente não simbólico objetivo das imagens técnicas faz com que seu observador as olhe como se fossem janelas e não imagens. E são imagens para ele. O observador confia nas imagens técnicas tanto quanto confia em seus próprios olhos. A aparente objetividade dessas imagens técnicas é ilusória, pois na realidade são tão simbólicas quanto são todas as imagens. Flisser está tratando de filosofia, não de filosofia clínica. Não se trata de ser errado, certo. Aliás, estamos tratando de elementos tão diferentes, não é? Como isso se comporta dentro do âmbito da filosofia clínica e especificamente dentro do curso de imagens que estamos fazendo? O que os senhores têm estudado, né, no curso de imagens? Que para algumas pessoas, uma imagem técnica, a foto de algo, não é algo simbólico, não é uma ilusão, é mais do que o próprio algo. Para alguns é assim. Eles não têm... Deixa eu dar exemplos concretos disso para vocês. Ok? Às vezes, nessas viagens de estudos que a gente faz pelo mundo, um colega chega lá na Grécia, Israel, aqui no Uruguai, na Itália, na Holanda, ele olha e diz, isso que aqui no Brasil ele me falava, me mandava recados, quando a gente for tal. Quando chega lá, ao invés de usufruir isso, as gôndolas, as canoas, os passeios pelos canais da Holanda, professor, lá no Brasil, quando eu deixei pendente isso, eu fui aquilo, não sei o quê. Ou seja, ele viveu mais a Holanda, a Itália, a Grécia, estando aqui, do que quando propriamente chegou lá. Quando ele chega lá, ele vive agora o Brasil e as coisas aqui. Ele vive aquilo que é onde ele não está. Isso é que é o mais real para ele, do que onde ele está de corpinho presente ali. Ali não é tanto a vivência dele. Algumas pessoas funcionam assim. Lembram do poema do Mário Quintana? Que às vezes mais vale a saudade da amada criatura do que a presença dela. É mais ou menos isso. algumas pessoas, então, quando chegam, voltam, lá não viveu nada, cismou com mosquito e nem tinha mosquito, e não sei o que, isso e aquilo. Aí, quando volta ao Brasil e vê as fotos da viagem que fez, aí é que ele vai viver verdadeiramente a viagem que fez. Então, para alguns, a imagem técnica não é, como ele colocou aqui, uma imagem, é de fato uma janela. E às vezes não é nem uma janela, é a própria vivência. A pessoa acessou a imagem, ela entrou dentro e está vivendo aquilo. Mas aí nós já não estamos falando de filosofia, mas da filosofia lá na clínica, que é a nossa área. Ok? Bem, vamos prosseguir aqui. No caso das imagens tradicionais, é fácil verificar, escreveu Flisser, que se trata de símbolos, há um agente humano que se coloca entre elas, o seu significado. Este agente humano elabora símbolos em sua cabeça, transfere-os para a mão munida de pincel e de lá para a superfície da imagem. Olhem, estava contando para vocês do filme de Rodin que eu vi há 2 dias. Um filme belíssimo, belíssimo. Vou estar lá na semana de estudos para sortear para vocês. Há uma passagem no filme, quando as relações entre ele e a Camille Claudel já estão muito abaladas, a Camille já não está nada bem, ela está passando momentos muito difíceis, aquelas internações e outras coisas. E ele amava profundamente essa mulher, né? Então ele faz um busto, é uma escultura muito impressionante, no qual aparece apenas a cabeça da Camille, e a mão assim nos lábios. E ele várias vezes conversa com essa escultura. Ele fala, né, eu sei que essas mãos nos seus lábios, ele disse que ali no filme simbolizavam que ela não ia mais conversar com ele. Não havia mais como eles poderem conversar. E aí ele se despede dela antes de dormir. Ele diz, boa noite, Camille. E vai dormir. Para quem olha aquilo e pensa que aquilo é uma imagem, que aquilo é uma representação do que seria de fato a Camille que não está ali, e portanto ele sabe que aquilo é só uma encenação de barro, um cerâmico colocado no forno, que agora é uma escultura, está se apressando muito. Por vezes a própria Camille não é mais tanto para ele quanto aquela escultura. No próprio filme tem uma cena tremenda, quando ele faz a escultura de Balzac, que o pessoal rechaça de todo jeito, deturpam, dizem que não aceitam, ele fica muito magoado, e aí um promotor vai lá conversar com ele e diz, olha, isso vai passar, nós estamos fazendo um baixo assinado, Baudelaire já assinou, escritores e pintores, nós já assinamos para colocar em praça pública a tua escultura de Balzac. Ele disse, não, eu vou trazer para casa, ela vai ficar aqui comigo. Aquela escultura é um filho para mim, não vou deixar lá para que seja depredada, etc. e tal. Então, o que é imagem aqui? O que é a realidade? Os exemplos vão muito longe. Se trouxermos para os nossos dias, para os nossos elementos, olha rapidamente, na clínica os senhores veem isso, que para algumas pessoas os devaneios, as abstrações, as quimeras, são profundamente concretas e reais. De uma tal forma que às vezes a própria mesa, o chão que segura essa pessoa onde ela está, não tem toda essa propriedade de realidade. As consequências disso vão muito longe, e os cuidados também. Quando a gente diz às vezes para uma criança, ah, você é um sonhador, não sonhe tanto, olha, isso pode ser uma sentença tremenda para a vida dessa pessoa. Talvez o mais indicado fosse dizer, continue sonhando. Vou te ajudar, olha, tem um sonho aqui muito bonito, que tem muito a ver com a tua história, com a tua estrutura interna, pode te ajudar, inclusive, a fazer outras coisas. Que para alguns o sonho aqui é o concreto. Não é a parede, não é o tijolo, isso não interessa para alguns. Isso é só uma referência. Bem, mas o que Flisser vai nos colocar aqui é o problema que se criou. Porque a criação desse problema nos colocou em situações, a nossa sociedade atual, em dilemas muito grandes. Muito grandes. Ele fala assim, ó, as imagens técnicas, ou seja, essas feitas aqui pelo celular, né, no caso dele, em 83, feito pela máquina fotográfica, longe de serem janelas, são imagens, superfícies que transcodificam processos em cena. Então está lá o barquinho flutuando, eu tiro uma fotografia, está aí a imagem técnica. E ele diz, isso aí é uma imagem que você tem, não é o barquinho. O barquinho é outra coisa. Como toda imagem é também mágica e seu observador tende a projetar essa magia sobre o mundo. Olha agora o amálgama que ele faz. Ele conversa então essa imagem que eu te fiz com o barquinho ali. Às vezes, quando eu vou me reportar ao barquinho, eu já faço uma mistura da imagem que eu fiz com o barquinho. Olhem como é para algumas pessoas. Não é? E isso vocês podem derivar na filosofia clínica para muitos campos. Por vezes você vai se aproximar, eu digo, ali está a Marilena Chaui. Quer dizer, você não está se aproximando apenas daquela senhora, mas também do papel existencial e tudo que ele implica. É um amálgama de coisas, não é? No qual você se aproxima. Ele diz, o fascínio mágico que emana das imagens técnicas é palpável a todo instante em seu entorno. Vivemos cada vez mais, obviamente, em função da tal magia imaginística. Claro está que a magia das imagens técnicas não pode ser idêntica à magia das imagens tradicionais. O fascínio da TV e da tela de cinema não pode rivalizar com aquilo que emana das paredes da caverna ou de um túmulo etrusco. Bom, isso é uma opinião de Flisser que a gente vai respeitar, não é? Era assim que ele imaginava que fosse tal coisa em 83. Mais adiante, algumas páginas adiante, ele diz, a função das imagens técnicas é de emancipar a sociedade da necessidade de pensar conceitualmente. Vamos ver isso. Se eu tiro uma foto de um barquinho na enseada, eu não preciso abstrair, imaginar o barquinho. Eu já tenho aqui, eu olho para a imagem técnica, a fotografia, e pronto, eu tenho o barquinho. Não preciso mais abstrair, imaginar. O barquinho está aqui diante de mim. Então ele diz, a função das imagens técnicas é a de emancipar a nossa sociedade da necessidade de pensar conceitualmente. As imagens técnicas devem substituir a consciência histórica por consciência mágica de segunda ordem. Se considerarem isso em toda a profundidade, o que terão? Então eu te fiz uma imagem fotográfica, uma imagem escrita, e isso vai substituir a minha consciência histórica por esse elemento mágico que se cristaliza. Por vezes eu posso fazer isso, por vezes, como está lá no livro Semiose, Aspectos Matemáticos Traduzíveis em Clínica, por vezes ao fazer isso nós acrescentamos ao que houve, por vezes subtraímos ao que houve, por vezes torcemos. Vamos ver um exemplo bem concreto. Às vezes você tira uma foto de uma pessoa que você ama. Essa foto acrescentou ao sentimento que você já tem da pessoa, quando você está com a pessoa. Outras vezes essa imagem que você fez, imagem técnica, te afastou. O teu sentimento com relação à pessoa parece que ficou mais distante, esfriou um pouco. A foto te afastou um pouco da pessoa. Outras vezes torce, outras vezes é outra coisa, não é? Então ele chama a nossa atenção para isso. Cuidado, porque é um aspecto mágico em relação ao que houve lá, né? Ele disse: é nesse sentido que as imagens técnicas tendem a eliminar os textos. A fotografia que eu tirei tende a eliminar aquela parte que foi feita como texto. Com essa finalidade é que foram inventadas as imagens técnicas. Os textos foram inventados no segundo milênio antes de Cristo, a fim de desmagicizarem as imagens, embora seus inventores nem tenham se dado conta disso. Vamos ver. Lá, 2000 anos antes de Cristo, fizeram os textos. Para quê? Para tirar a mágica que tinham construído com as imagens. Eles olhavam as imagens, ficavam hipnotizados, já nem viam as coisas mesmas. Então surgiu os textos, como uma maneira de dizer: não, para aí, já que as imagens poluíram tudo, vamos escrever, não é? Aí ele diz que agora nós estamos vivendo um outro processo, que os textos contaminaram tanto as coisas, já não dizem mais nada do mundo aí fora, que nós precisamos voltar à imagem técnica de novo, fazendo um movimento contrário. Então fotografamos, aí a pessoa diz uma coisa e diz: é, mas a imagem aqui está mostrando outra. As fotografias foram inventadas no século XIX a fim de remagicizarem, quer dizer, trazerem de novo a mágica, né, para os textos, embora seus inventores nem tenham se dado conta disso. A invenção das imagens técnicas é comparável, ou seja, da fotografia, do filme, ele diz, isso é comparável, pois, quanto à sua importância histórica, à invenção da escrita. Textos foram inventados no momento de crise que nós passamos com relação às imagens. Isso há 2000 anos antes de Cristo, né? Ele diz, a fim de ultrapassar o perigo da idolatria. Imagens técnicas, hoje, quer dizer, a fotografia, foram inventadas no momento em que a crise dos textos e da palavra, que a gente conversa, a fim de ultrapassar o perigo da textolatria. Tal intenção implícita das imagens técnicas precisa ser explicitada. Agora precisamos conversar um pouco com as nossas práticas no consultório. No consultório vocês podem ver isso que o autor está colocando, mas também vocês veem outros elementos. Vocês veem pessoas que, quando elas escrevem, por exemplo, dado semiótico escrito, a palavra escrita, aquilo tem uma força que a palavra sonora não tem, que o tátil também não tem, que a fotografia não tem. Para outros não é nada disso, é a música, por exemplo, verdadeira realidade. Lembram que Platão dizia que a música estava acima de tudo, lá no ápice. A música ele colocava na ordem hierárquica máxima para Platão. Provavelmente para Platão, então a música teria essa pertinência toda. Para alguns, a música não passa de barulho. E assim vai sucessivamente. Numa das nossas próximas aulas, eu vou, como já fiz anteriormente, vamos trabalhar com música, tá? Aqui no curso de imagens. Vamos fazer todo um estudo com música. Aí ele diz, ele chega aos nossos dias. E olhem o que Flusser vai colocar sobre os nossos dias. A invenção da imprensa e a introdução da escola obrigatória, vamos repetir, muitos dos senhores são professores, a invenção da imprensa e a introdução da escola obrigatória generalizaram a consciência histórica. Todos sabiam ler e escrever, passando a viver historicamente, inclusive camadas até então sujeitas à vida mágica. O campesinato proletarizou-se. Tal conscientização se deu graças a textos baratos, livros, jornais, panfletos. Simultaneamente, todos os textos se baratearam. O pensamento conceitual barato venceu o pensamento mágico imaginístico com dois efeitos inesperados. De um lado, as imagens se protegiam dos textos baratos, refugiando-se em guetos chamados museus e exposições, deixando de influir na vida cotidiana. E de outro lado, surgiam textos herméticos, inacessíveis ao pensamento conceitual barato, a fim de se salvarem da inflação textual. Ou seja, as imagens, para poderem sobreviver, tiveram que estar restritas a âmbitos sagrados, como os museus. Há muitas formas de contestar e de mostrar outros lados em relação ao pensamento de Flisser, mas essa não é o intuito aqui. O intuito é conversar com o autor e verificar isso no âmbito da clínica que fazemos. E agora sim, chegando ao tema que estamos tratando nesse momento no curso de imagens. No curso de imagens estamos tratando dos trânsitos, lembram? Quando a pessoa deixa aquilo que é a sua ambientação categorial, ou seja, a sua historicidade, o seu cotidiano, e ultrapassa indo a elementos que são transcendentes e que ultrapassam muito esses elementos. Quando se faz essa conversação, nas últimas aulas eu tenho pontuado muito fortemente a questão da prudência, dos cuidados, e isso vai continuar assim sempre. Observem que alguns que usam as imagens como elemento para ir além. Um exemplo disso, algumas pessoas, quando elas se referem ao transcendente, elas usam imagens. Não é? Elas usam imagens, elas dizem, olha, considere um tal lugar assim, talvez um dia a humanidade possa chegar a um tal desenvolvimento, que nós tenhamos isso, aquilo. E ao descrever essas imagens, esses elementos, a pessoa está fazendo o que exatamente? Se conversarmos com o que estamos vendo no texto de Flisser, ela está usando uma mediação? Alguns não. Alguns, ao descreverem isso, já vivem isso que estão descrevendo. Eles já nem estão aqui, eles já se teletransportaram, já estão lá naquilo que estão falando. E às vezes aquilo que estão falando é uma constituição bastante nociva para este que assim fala. Ele deveria ter cuidado, prudência, e não fazer diletantismo com pensamentos que podem lhe trazer danos. Não é? Poucos cuidados. Outro não. Outro faz disso uma janela. Ele abre, ele está aqui onde nós estamos acompanhando a aula, e ele considera, talvez um dia nós tenhamos a cura do câncer. As pessoas não precisaram nem mesmo de hospital. Elas não precisarão mais ter dor, nem tristeza. Talvez um dia... E ele fala isso como quem olha por uma janela. Então, nesse caso, não é uma imagem técnica, é uma janela. Ele abriu e está vendo diretamente isso. Ele está dizendo talvez, mas não é esse talvez enraizado na IP dele, é uma certeza, porque ele está olhando por uma janela e está vendo o que está nos dizendo. Outro não. Outro faz esse movimento como quem está diante de uma fotografia, de uma imagem técnica, ou de uma pintura esmaecida, ou mesmo de uma dobra de pinturas, uma pintura mostrando outra pintura. Por exemplo, a pessoa diz, olha, um dia nós teremos tal coisa, eu tenho certeza, e esse que diz que tem certeza, na realidade, você enraiza e vai ver que ele está falando de um talvez, quem sabe, eu acho. Está olhando uma gravura esmaecida quando ele considera essas coisas. Viram como é para cada pessoa, para cada elemento? Bom, aí ele diz que nós utilizamos essas imagens técnicas, que na opinião do autor, serviram para nós voltarmos às coisas de fato. Então ele diz que a fotografia que surge no século XIX vem para que eu possa colocar a imagem aqui e fotografar e dizer, aqui está uma árvore, aqui está um automóvel, aqui está uma pessoa. Vejam, a foto mostra isso. Mas ele mesmo já disse que não tínhamos como alcançar, até pela maneira como a fotografia surge. Lembram como a fotografia surge em branco e preto? Olhem ao redor dos senhores, o mundo é em branco e preto? Felicerdes, claro que o mundo não é branco e preto. Não é porque agora as fotografias são coloridas que você diz, mas agora você está mostrando bem como é. Também não é. Por melhor que possa ser a foto, ele diz, não é. O mundo ainda é outra coisa. Essa imagem é só uma mediação. Ele diz, a revolução das imagens técnicas, ou seja, a fotografia, tomou um rumo diferente. Não tornam visível o conhecimento científico. Falseiam o conhecimento científico. Não reintroduzem as imagens tradicionais, mas as substituem. Não torna visível a magia subliminar, mas a substituem por outra. E nesse sentido, as imagens técnicas passam a ser falsas, feias, ruins. Além de não terem sido capazes de reunificar a cultura, mas apenas de fundir a sociedade em massa amorfa. Ele diz que isso aconteceu porque elas se colocaram como barreira, não é? Muito mais do que qualquer coisa. E aí ele fala dos textos científicos em relação às imagens e dos problemas inúmeros que temos. E agora? Se você falar com um astrofísico, aquela imagem que ele está vendo e disser esses elementos para ele, ele concordaria com isso? Ou ele diria de jeito nenhum, acabei de medir a distância entre dois planetas graças à imagem, não é uma ilusão, não é uma alucinação. Foi graças à imagem técnica, como escreveu o filósofo, que eu pude chegar a um fato concreto, real, comprovável, verificável. Não é falso. Esse astrofísico está nos dizendo que para ele, astrofísico, a imagem é uma parte disso que ele está vendo ali. É como uma aproximação daquilo que ali é uma hiperrealidade e não uma negação ou um falsear para ele. Mas outro astrofísico dirá de fato, Flisser tem razão, isso aqui é apenas uma representação, eu não estou sentindo o calor das estrelas, eu não estou sentindo o planeta, eu não estou nos planetas. O planeta não é nada mais do que uma bolinha que eu, com o risco de régua, digo, daqui até lá temos 500 mil quilômetros. É uma representação. E são dois astrofísicos. Qual teria a verdade das questões? Os dois, claro, cada um com a sua verdade subjetiva quanto ao que está se passando. Bem, agora o Flisser vai nos dar uma lição e um susto. As duas coisas juntas. Para isso, antes eu vou parar o gravador para que os senhores possam colocar considerações, reflexões sobre o que trabalhamos até aqui. Prosseguindo os nossos trabalhos, então. Agora o William Flisser vai nos falar um pouco sobre esse aparelho. Este aparelho que é usado na mediação. Vejam, nós consideramos assim, aqui estamos nós, ali adiante está uma linda enseada com uma escuna suavemente ondulando junto a uma pequena praia. Então, nós estamos aqui, a escuna e a enseada está ali, e tem a imagem que a gente faz no meio com um aparelho, né? A máquina fotográfica. Mas e a máquina fotográfica? Ninguém vai falar sobre ela? Ela não tem qualquer relevância? Ela é simplesmente uma coisa sem personalidade, sem identidade, nada, ela é só uma coisa? Ou a ação dela servirá para alterar muitos fenômenos? Para ele, sim, o aparelho não é simplesmente um reprodutor de elementos. O aparelho interage, ele já tem um programa prévio e muitas vezes esse programa prévio, que eu já aceitei ao usar o aparelho e às vezes nem sei, vai mudar muitas coisas. Há pessoas que quando vão fazer a documentação dessa enseada, dessa escuna, Eles documentariam muito melhor se eles pudessem reproduzir os sons e não a imagem. Mas como eles não se dão conta disso, o que, que eles fazem? Vão lá com o aparelho fotográfico, olham para aquilo e dizem, é isso mesmo que tinha lá. Como se fosse fidedigno. E não se dão conta. Olhem, lá na obra Semiose, Aspectos Traduzíveis em Clínica, eu coloquei alguns exemplos disso. Por exemplo, às vezes uma pessoa, ela se expressaria muito melhor com o box do que aprendendo, por exemplo, a dançar jazz. Pela estrutura de pensamento dela e pelo que ela quer comunicar, ela se expressaria melhor pelo box. Mas como ela é uma moça de fino trato, de uma família tradicional, disseram para ela, box não dá. Se quer expressar essas coisas que vão em você, você quer, diz que precisa muito se expressar no mundo, pois use a dança, o jazz, balé, isso pode. Então, ao fazer isso, ela acha que muitas vezes a pessoa não tem acuidade para atestar o quanto foi fidedigna essa expressão. Então, às vezes a pessoa se expressou muito bem pela dança ou muito mal, mas ela não sabe dimensionar isso. Querem ver um outro exemplo? Às vezes no consultório a gente atende casais, né? E o rapaz diz, olha doutor, eu falei para ela, eu disse palavras bonitas para ela, disse que a amava e tudo, e ela, como é que ela me respondeu? Me esbofeteou. E a moça já em lágrimas diz, isso que ele fala é mentira. E o rapaz fica atônito. Ela diz, ele não falou isso, que ama e que não falou em nenhum momento. E o rapaz diz que falou, fica indignado. E aí o filósofo clínico, que nesse caso está trabalhando semiose, traduções entre o casal, pede para ele repetir. Então repita, por favor, literalmente o que você falou para ela. E aí ele diz, olha como é que ele falou que a ama. Ele diz assim, que ela não passa fome, que ela não passa frio, que ela não tem necessidades, que se ela precisa ir a um lugar, ele a leva. Então o filósofo clínico diz para ele, é isso que você disse para ela? Disse, é doutor, estou lhe dizendo. E a moça, claro, disse, está vendo? É o que ele falou. Esses problemas não ocorrem apenas no consultório. Aqui, como ele está colocando, também é um problema. A máquina também vai fazer essas torções e muitas vezes a pessoa sequer se dará conta de que isso está acontecendo. Vamos ver nas palavras dele. Olhem o que ele coloca. As imagens técnicas são produzidas por aparelhos. Como primeira delas foi inventada a fotografia. O aparelho fotográfico pode servir de modelo para todos os aparelhos característicos da atualidade e do futuro imediato. Analisá-lo, ou seja, analisar o aparelho, né, a máquina fotográfica, é método eficaz para captar o essencial de todos os aparelhos, desde os gigantescos, como os administrativos, até os minúsculos, como os chips, que se instalam por toda a parte. Pode-se perfeitamente supor que todos os traços aparelhísticos já estão pré-configurados no aparelho fotográfico, aparentemente tão inócuo e primitivo. Antes de mais nada, é preciso haver acordo sobre o significado do aparelho, já que não há consenso sobre esse termo. Aí ele vai definir o que nós já vimos lá no início. Deve-se perguntar, antes de mais nada, por sua posição ontológica. Sem dúvida, trata-se de objetos produzidos, isso é, objetos trazidos da natureza para o homem. Aparelhos fazem parte de determinadas culturas, conferindo a estas certas características. Não há dúvida de que o termo aparelho é utilizado às vezes para denominar fenômenos da natureza. O fotógrafo isso muitas páginas depois, tá? O fotógrafo manipula o aparelho, o apalpa, olha para dentro e através dele, a fim de descobrir sempre novas potencialidades. Seu interesse está concentrado no aparelho. E o mundo lá fora só interessa em função do programa, ou seja, da foto que ele vai fazer. Então o fotógrafo chega e olha uma paisagem bonita, mas olha essa paisagem em função do programa que está na máquina fotográfica dele. Ele diz, puxa, que imagem linda para a minha máquina fotográfica, e vai fotografar. Então o fotógrafo está focado muito mais no programa da máquina do que naquilo que ele está vendo ali diante dele. Aí ele diz, o fotógrafo não está empenhado em modificar o mundo, mas em obrigar o aparelho a revelar suas potencialidades. Então o fotógrafo olha para a máquina fotográfica e diz assim, ó, documenta para mim esse pôr do sol. Documenta muito, muito bem aqui, porque é isso que eu quero. Ele cobra do aparelho e do programa. Ele diz, aparelho é brinquedo e não instrumento no sentido tradicional. E o homem que o manipula não é um trabalhador, é um jogador. Não é mais um homo faber, é um homo ludens. E tal homem não brinca com seu brinquedo, mas contra ele, procura esgotar-lhe o programa. Ou seja, o fotógrafo diz, eu preciso dessas fotos, o programa vai fazer isso para mim. Ao fazer, está tudo bem, eu fico satisfeito e posso deixar esta máquina de lado, este aparelho de lado. Eu vos pergunto, será assim para todos os senhores? Por exemplo, muitas vezes a gente se aproxima de uma imagem que de tal maneira nos arrebata que a gente baixa a máquina fotográfica e não consegue fotografar. Inúmeras vezes isso acontece. Okay? E quando vai finalmente tirar uma foto, já é outra imagem. O sol já se inclinou de outra maneira, já uma nuvem está cobrindo uma parte daquilo que você queria fotografar, acabou. Por vezes é assim. Mas considerem, cada caso é um caso. Há pessoas que vão seguir à risca isso que ele está tratando de como é esse meio. Outros não, outros ultrapassam, outros fazem compilações, composições. Não é? Como é isso para você? Uma colega há pouco nos colocou sobre os conectivos, não é? Essas estradas. A máquina fotográfica, em tal sentido, pode ser um conectivo para você ir daqui até os elementos transcendentes, assim como um telescópio, assim como um microscópio pode, um microscópio eletrônico pode levar você a ultrapassar toda a sua base categorial acessando elementos transcendentes. Pode, é um veículo. Por vezes você vai querer controlar, por vezes você vai se deixar levar por ele, por vezes outras coisas. E para alguns, não há estrada alguma num mundo que você vai acessar via microscópio. A pessoa recua e diz, o microscópio não serve como mediação para eu acessar o mundo que tem a ver comigo. Às vezes é o telescópio, às vezes não é nenhum dos dois. Às vezes é o desenho. Precisamos ver como é isso. E como isso vai conversar com essas coisas todas. Por vezes, a pessoa que desenha, ela criou um amálgama no qual o mundo, ela e desenho constituem agora uma única coisa. Não há mais qualquer diferenciação. Mas não é assim que Flisser vê essas questões. Do ponto de vista do que estamos trabalhando na filosofia clínica, neste curso de imagens, é muito importante que vocês observem como é para cada um de vocês esses elementos, como funciona, não é? Como ele está constituído. Para o Flisser, quando vai tratar agora do gesto de fotografar, nos dá mais elementos de conversações sobre isso. Esses tempos mandei fotos para alguns colegas e coloquei lá que costumava caçar com a máquina fotográfica. Eu tinha escrito isso no dia que tinha lido essa obra aqui do Flisser, e aí utilizei esse termo. Só que muitas vezes, em outros momentos, quando eu mandei foto, eu disse, isso aí estou pintando, não é as coisas ali fora. Às vezes a fotografia para mim é um ato de caçar, sim. Estou com a máquina e vou capturar uma imagem. Aí nesse sentido é caçar, mas às vezes não, às vezes eu estou pintando aquilo que estou fazendo. E nesse caso, estou contribuindo, acrescentando ao ambiente que está ali. E outras vezes será outra coisa. Às vezes é uma distração apenas. Como é para os senhores? Os senhores, quando acessarem ambientações sinonímicas que ultrapassam suas bases categoriais, os senhores estarão fazendo o quê? Pintando? Interagindo? Sendo pintados por aquilo? E pintando também? Ou estarão fazendo uma outra coisa? O que farão? E qual é o alcance e a validade da resposta que vocês vão dar agora? Algumas pessoas, quando têm acesso a uma possibilidade importante de coisas, elas tomam licenças que são contraproducentes e mais, estão muito longe de preceitos morais, muito longe, e elas não se dão conta. Se nós tomarmos como base a historiografia da humanidade, como nos comportamos historiograficamente quando chegamos a outros mundos, é muito preocupante o estudo das ambientações sinonímicas. Porque a propensão é de achar que muitos, não é? Que vão lá se servir daquilo de que precisam para viver. Tal qual os espanhóis, quando chegaram aqui na nossa América Andina, assaltando as minas de prata, empobrecendo os índios, infestando de doenças e tudo mais, achando que estavam trazendo alguma coisa, estavam levando tudo. E não é um exemplo isolado, hein? Vocês sabem que não é um exemplo isolado. Pois esse espírito de dominação, de apropriação, não está debelado. Não está debelado. Muitos, quando têm uma religiosidade, uma transcendência, uma meditação, usam isso como alguém que chega lá para explorar esses benefícios todos. Querem ser servidos. Não querem ir lá contribuir. Para quê, professor? Lá ele já tem tudo. Lá é o transcendente. Eles não precisam. Nós é que precisamos. De onde vem esse pensamento que somos nós os necessitados? E se for diferente, se você acessar espaços transcendentes nos quais precisem de coisas que você tem e que quase nada tem a oferecer em troca, e você dirá, mas eu vim fazer escambo e chego aqui, vocês não querem fazer escambo, só querem que eu deixe coisas. Algumas pessoas, quando acessam elementos transcendentes, achando que estão acessando espaços nos quais a fartura lhes propiciará coisas, acessaram espaços nos quais não só não há esse tipo de fartura, como há uma demanda imensa por coisas que você tem. E aí a pessoa se empobrece existencialmente. E empobrecida fica frustrada, porque ela diz, ué, mas eu achei que seria diferente e tudo mais. Para que coisas assim não aconteçam, para aqueles para os quais isso nada tem a ver, por favor, cuidem os estudos que estamos fazendo. Esses avisos, essas advertências, esses elementos todos que temos cuidado aqui. Ok? Ele fala, quem observar os movimentos de um fotógrafo munido de aparelho, ou seja, aparelho é a máquina fotográfica, estará observando um movimento de caça, o antiquíssimo gesto do caçador paleolítico que persegue a caça na tundra, com a diferença de que o fotógrafo não se movimenta em pradaria aberta, mas na floresta densa da cultura. A selva consiste em objetos culturais, portanto, de objetos que contêm intenções determinadas. Desculpe, eu vou falar por mim, eu adoro fotografia, muito mesmo, e não me sinto assim como ele está descrevendo, mas isso é assim para mim. Às vezes me sinto um caçador de elementos culturais, mas às vezes me sinto um pintor, às vezes estou sendo pintado quando vou fotografar algo, muito mais do que estou documentando, estou sendo documentado. Então, mas para cada um temos que ver como isso vai ser, né? Como isso vai se passar. Então, o Flisser diz, decifrar fotografias implicaria, entre outras coisas, o deciframento das condições culturais dribladas. A tarefa é difícil. Isso porque as condições culturais não transparecem diretamente na imagem fotográfica, mas através da triagem das categorias do aparelho. A fotografia não permite ver a condição cultural, mas apenas as categorias do aparelho, por intermédio das quais aquela condição foi tomada. Em fenomenologia fotográfica, Kant é inevitável. O que ele está dizendo aqui? Você só vai fotografar, por exemplo, cores, se a sua máquina fotografa em cores. Então, quando você olha o registro fotográfico de algo em cores, você vai saber. Tem cores porque o aparelho permite fotografia em cores. Tem som porque o aparelho permite, além de fotografar, captar o som. Então, a imagem fala, ao estudar o aparelho, eu chego às categorias do aparelho, não propriamente às condições empíricas daquilo que se está diante de nós. Bem, aqui eu vou ultrapassar algumas coisas, alguns trechos muito longos, porque estamos nos aproximando ao final da aula de hoje. Ele diz que o fotógrafo, diante disso, ele procura sempre ir além. Ele diz, olhem o que ele fala do fotógrafo. O fotógrafo procura estabelecer situações jamais existentes antes. Quando caça na taiga, não significa que esteja procurando por novas situações lá fora na taiga, mas sua busca são pretextos para novas situações no interior dali do aparelho. Situações que estão programadas sem terem ainda sido realizadas. Por exemplo, uma foto que você quer tirar naquelas fotos panorâmicas que os olhos não vão acompanhar, mas a máquina pode fazer. Então ele diz que a gente procura como fotógrafo sempre ir além disso. Pouco vale a pergunta metafísica, escreve Flisser. As situações antes de serem fotografadas se encontram lá fora, no mundo, ou estão aqui dentro no aparelho? Pois o gesto fotográfico desmente todo o realismo e todo o idealismo. As novas situações se tornarão reais quando aparecerem na fotografia. Senhores, quando nós trabalhamos lá na semana de estudos, teve um momento em que eu estava falando e a Tainarinha estava desenhando. Enquanto eu falava, ela desenhava num flip chart. Para algumas pessoas, o que estava acontecendo ali era uma situação artística na qual alguém representa o que o outro está falando. No entanto, para alguns não é assim que isso funciona. Para alguns, dependendo do quanto isso se aproxima daquilo que eles denominam realidade, aquilo se torna real, concreto. Cumpridas certas premissas, aquilo que se apresenta para alguns será concreto, factível, real, tanto quanto a pessoa considera a realidade. Vamos a exemplos disso? Então você está enamorado por alguém e essa pessoa diz assim, ó, final do ano, casaremos. Por vezes, isso não é simplesmente uma entrada num outro elemento existencial. Isso já é o próprio fato. A pessoa dá como consumado. Ela já se sente casada. Não é preciso aguardar o final do ano, ela já... Isso é uma, já é parte da vida dela. Vocês que são pais, que têm filhos pequenos, já viram às vezes, chega um parque de diversões aí na cidade e você diz, olha, final de semana, você, o papai vai comprar entradas, você vai comigo. Na roda gigante que você gosta, no cavalinho, nós vamos. Por vezes a criança já está, isso já é, não é o que será. Ela já vive isso, já constrói elementos vivenciais de relação. Para alguns é assim que isso funciona. Ou seja, considerem então as prudências e os cuidados quando falamos de transcendência em imagens, em terapia por imagens, em processos que vão além da nossa base categorial. Dependendo de como isso se apresentar, para alguns isso é a realidade. E aí você não tem o que dizer, não, mas isso que eu estava dizendo era uma brincadeira, era uma fantasia, a pessoa já tomou como uma realidade, já indexou isso na estruturação dela. Quando nós trabalhamos o livro da neurologista O'Sullivan, na aula de segunda-feira, na qual aquela médica neurologista irlandesa coloca que muitas, ela estava tratando das doenças imaginárias, não é? E estudamos um caso clínico no qual um senhor foi até ela e ela disse, olha, não há nenhuma razão orgânica para você não andar. Você precisa de ajuda de um terapeuta, de um psiquiatra, não é algo para um neurologista. E ele ficou profundamente chocado com aquilo. Não é? Porque a realidade dele não era isso que ela estava falando. Uma vez indexada a realidade, quando para alguns é a realidade que conta, olha, é muito improvável que você, por argumentos da razão e outras coisas, consiga demover a pessoa disso. Sabe? Então, há os cuidados quando tratamos de imagens, ainda mais em clínica. Eles precisam sempre, por favor, ser muito bem apurados, muito bem. Não estou falando de perfeição, ok? Vocês entendem perfeitamente a que estou me referindo, né? O Frisser nos diz, as fotografias são onipresentes, coladas em álbuns, reproduzidas em jornais, expostas em vitrines, paredes de escritórios, afixadas contra muros, sob a forma de cartazes, impressas em livros, latas de conservas, camisetas. O que significam tais fotografias? E aí, nós já estamos tratando dos trânsitos, não é? Dos trânsitos. Ele diz, se o observador ingênuo percorrer o universo fotográfico que o cerca, não poderá deixar de ficar perturbado. Era de se esperar. O universo fotográfico representa o mundo lá fora. Através deste universo, o mundo. Querem ver a validade disso que ele está dizendo? Quando nós vamos a um telejornal à noite e vemos notícias, etc. e tal, só coisas catastróficas, só coisas ruins, pesadas. Quando você abre um jornal e vê notícias ruins, pesadas, etc. Olhem, para vocês terem uma ideia, nesse exato momento, nós poderíamos pegar um jornal como a Folha de São Paulo e construí-la todinha, da primeira à última página, ou o Estadão, só com notícias boas, sobre as mesmas coisas as quais eles estão tratando pelo lado nocivo, perverso, mal, apelativo. Boa parte da imprensa não se dá mais conta de que faz isso. Já virou um hábito. Para muitos, noticiar é sinônimo de trazer coisas ruins. Eles já não se dão conta que isso se tornou um jargão, um vício, uma armadilha conceitual. E defendem dizendo que esta é a realidade. Bom, ok, o câncer é uma realidade. Mas o tratamento para o câncer também é uma realidade, nesse sentido. Por que há mais espaço para coisas que deixam a alma humana apreensiva e tudo mais, e menos para as coisas... Muitos dizem, ah, isso, você fala das coisas boas, mas isso é uma utopia. E aí você pergunta, qual é a realidade? A pessoa diz, a realidade são as coisas ruins. Assalto, insegurança, custo de vida, isso é o real. Essa pessoa está nos dando o testemunho existencial dela. pessoas assim estão muito indexadas ao tópico 1, elas são muito fruto do meio. O que o meio diz, elas reproduzem tal qual um espelho. Mas há pessoas que questionam esse meio. Outras vão além deste meio. Não o ignorem. Dizem, não, eu sei, o custo de vida está alto, sim. Mas tem outras coisas muito boas, isso, aquilo, aquilo outro. Não é? Ele diz que nós estamos mergulhados neste mundo. E que a fotografia está por toda parte, como uma mediação. E que através delas nós chegamos a esse, vamos interpretar o mundo. Só que o que as fotografias ao nosso redor nos dizem? Estão vendo? Ele fala, como explicar que existam fotografias preto e branco e fotografias em cores? Haverá lá fora no mundo cenas em preto e branco? Ou cenas coloridas? Se não há, qual é a razão entre o universo das fotografias, qual é a relação entre o universo das fotografias e o mundo lá fora? Vejam, se muitas pessoas fizessem isso que o Fischer acabou de fazer, elas decodificariam boa parte disso. Alguns, quando veem um telejornal, eles dizem, isso é verdade, isso que ele está dizendo aí. Ao fazer isso, eles coincidem a fotografia com o mundo. E aí, essa fotografia passa a ser o mundo para essa pessoa. Agora, se ela olhasse um telejornal e dissesse, isso aí é uma foto preto e branco, o mundo não é assim. O mundo é além disso, é outra coisa. Isso, quando muito, é uma parte, é um alinhavar do mundo. Já seria diferente. Mas não é o que nós aprendemos, né? A olhar isso como uma foto preto e branco, um livro, uma... Quer dizer, só que filosofia é isto, não é? Filosofia não é a gente questionar, não é a gente perguntar, mas será? Não pode ser por aqui, não pode ser de outra forma. Né? E se eu estiver errado, ou se você estiver errado, não, né? Bem, por questão de tempo, ainda teríamos aqui mais 3 capítulos, mas eu convido os senhores a ler e a aprofundar esta obra belíssima. É uma obra que nos ajuda muito nos nossos trabalhos aqui no curso de imagens, né? Sem dúvida, acrescenta muito a obra Filosofia da Caixa Preta, uma introdução à filosofia da fotografia de Flissat. Vou desligar o gravador para que os senhores possam colocar reflexões, considerações sobre isso que vimos hoje aqui.